começou a entrega do IRS. Que cuidados é que eu devo ter?
Limites? Na simplicidade, não. Com a app do Ativo Bank, comece a simplificar o seu dia-a-dia, sobretudo a vida financeira. Não pague comissões de manutenção de conta. Banco Ativo Bank S.A.
Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado, no lugar do pendura, e juntos vamos partindo pedra sobre como podemos ter mais dinheiro ao fim do mês ou ao fim do ano, como podemos ganhar mais dinheiro e poupar dinheiro também, mantendo a nossa qualidade de vida, às vezes até melhorando-a. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, acionar aí o sininho, dar as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir e, sobretudo, fale a outras pessoas sobre este podcast e como ele pode mudar a nossa vida financeira. Não se esqueça de enviar também as suas perguntas em áudio para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Começou a entrega do IRS. A partir do dia 1 de Abril, este episódio é publicado no dia 1 de Abril, portanto, se está a ouvir logo neste primeiro dia, já começou. Se está a ouvir em dias posteriores, desde o dia 1 de Abril, que pode entregar o seu IRS e pode fazê-lo legalmente, dentro do prazo, até ao próximo dia 30 de Junho. Portanto, tem 3 meses para entregar o seu IRS. Se vir um episódio lá mais para trás, há muito pouco tempo, expliquei-lhe, num Vamos a Contas, porque é que não deve entregar nos primeiros dias. Portanto, a primeira coisa que lhe quero dizer é calma, não precisa entregar já. Pode fazê-lo se quiser, mas não precisa entregá-lo já. Pode evitar muitos imprevistos e problemas se esperar uns diazinhos, não custa nada. Vai receber na mesma o reembolso. Se estiver mesmo com muita, muita pressa, pronto, entregue. Há pessoas que já entregaram antes do prazo. Portanto, isso acontece todos os anos. Mas alguém lhe pode garantir que vai correr tudo bem? Não. Nesse caso específico, não. Ora, então, o que é que eu lhe quero dizer? Em primeiro lugar, cuidado com o IRS automático. Milhões de pessoas, ou quase 2 milhões de pessoas, vão ter a possibilidade, ou seja, assim que abrirem o portal das finanças para entregar o IRS, vai aparecer-lhe lá uma mensagem a dizer: você tem os requisitos necessários para poder entregar o seu IRS como IRS automático. Tem aqui o valor que recebe se entregar sozinho, tem aqui o valor que o seu cônjuge ou unido de facto vai receber sozinho e tem aqui o valor em conjunto. Portanto, é muito fácil decidir, vai somar os dois em separado e ver o que é que dá. Vai ver qual é o valor que dá em conjunto e escolhe a melhor opção para vocês, como é óbvio. Portanto, clica em entregar e está feito. Não precisa fazer rigorosamente mais nada. Será que isso é o melhor para si? Ah, pois, a questão é essa. Aquilo que todos nós temos de aprender, em termos de literacia fiscal, é que o facto de uma coisa ser simples, rápida e automática não quer dizer que seja a melhor opção para si. Já falei consigo sobre este tema variadíssimas vezes e repito mais uma vez este ano. Portanto, aquilo que você tem de ver sempre, antes de escolher o IRS automático, é se, clicando nos detalhes, tem lá tudo o que deve estar, nomeadamente rendas de casa, se tem lá os seguros de saúde todos, as despesas de saúde todas, se tem lá, no caso de ter um filho deslocado a estudar, se aproveitou, quer dizer, no IRS automático isso em princípio não está, a não ser que já o tenha preenchido quando fez o agregado familiar e quando teve um prazo para colocar todos esses dados. Se preencheu tudo na altura, talvez apareçam lá automaticamente. Portanto, só tem de confirmar se está mesmo lá tudo. A partir do momento em que confirma que está tudo certo, tem a dedução do filho que está a estudar fora da localidade, que a renda de casa, neste caso do quarto, está lá inscrita também na categoria específica, que tem lá, enfim, todos os seguros a que tem direito de deduções. Já vou falar de uma situação particular. Se tem lá os juros do banco, se comprou casa até 31 de dezembro de 2011, se foi posterior a isso, não tem direito a essa dedução. Eu no ano passado, ou este ano, portanto, relativamente ao ano passado, ainda vou buscar quase 300 euros em juros do valor que paguei do crédito à habitação. E isto é, esta situação é muito estranha, muito injusta, porque é que quem comprou casa depois de 2011 não tem direito e eu que comprei antes de 2011 tenho direito. Pronto, mas isso terá de ser alterado algures no tempo, quer dando esse benefício a todos, quer retirando a quem o tem. Quer dizer, agora esta divisão temporal completamente arbitrária é que não faz muito sentido. Portanto, ver se estão lá os filhos todos, e não estou a brincar, porque às vezes por falta de atualização da nossa parte ou por algum erro pode lá faltar algum filho. Só por ter um filho declarado na sua declaração de IRS, só por fazer isso são 600 euros por cada um, portanto, que pode deduzir no imposto a pagar. É muito relevante ver se estão lá todas as despesas de saúde e educação deles. Também veja se estão lá as despesas que fez em restaurantes, hotéis, oficinas, etc., porque aí vai buscar mais 250 euros, até 250 euros, para além dos 250 euros das despesas gerais familiares, que essas são automáticas para toda a gente. Quero dizer-lhe que deve ter muita atenção, porque há muitas famílias em que, por exemplo, a mulher está em casa, sempre cuidou dos filhos e da casa, e não trabalhou e, portanto, não entrega IRS, faz todo o sentido que ela faça parte, entregue em conjunto com o marido ou com a mulher, conforme os casos. Alguém que está desempregado, entregue também em conjunto. Recebe muito pouco, mas se calhar entregar o IRS pode permitir-lhe, utilizando o englobamento, aproveitar depósitos a prazo, por exemplo, certificados de aforro, todos os juros que ficaram retidos na fonte, pode ir lá buscá-los. Ou seja, o que eu lhe quero dizer é que, mesmo que aparentemente não precise entregar o IRS, há muitas, muitas situações em que vale a pena entregar o IRS. Aquilo que deve ter em atenção é que, ao englobar outros rendimentos no IRS, não precisando de o fazer, pode aumentar o patamar, o escalão dos seus rendimentos a um nível em que pode perder isenções do IMI, por exemplo, ou se recebe apoios da Segurança Social ou abonos dos filhos, por um euro pode perder algumas dessas benesses ou deduções ou apoios ou ajudas que atualmente tem. Portanto, deve pensar sempre muito bem antes de o fazer, mas deve simular sempre. Nunca deixe passar um ano sem simular a entrega do IRS e o englobamento de todos os outros rendimentos que tem: pensões de alimentos, rendimentos no estrangeiro, rendas de casa, juros de depósitos a prazo e de certificados de aforro, enfim. São vários anexos que deve pôr lá, simular com englobamento e sem englobamento, anexo a anexo, e vai escolher aqueles que lhe compensa pôr e aqueles que não, e retira aqueles que não lhe compensa pôr. É tão simples quanto isto. Um alerta também para os jovens que começaram a trabalhar: aproveitem bem o IRS jovem, não ignorem essas linhas, é muito importante. Se não sabem fazer, percam o amor a 20, 30 ou 40 euros, seja o que for, e vão a um contabilista e peçam ajuda para preencher o vosso IRS. Pode até acontecer o contabilista responder informalmente se compensa, se não compensa. faz-se uma breve simulação e se compensar eles ajudam e depois pagam. Se receber mais 400, 500, 600 mil euros, vale bem a pena pagar essa despesa a um contabilista, não é? Digo eu. Portanto, vocês é que sabem. Agora, os contabilistas certificados são profissionais, aproveitem a ajuda deles. Se não sabe fazer, não invente. Estamos a falar de muitas dezenas, centenas de euros, às vezes milhares de euros de diferença entre pôr uma cruzinha e não pôr uma cruzinha. Atenção também a outro detalhe muito importante que algumas pessoas esquecem. Qualquer pessoa que tenha um atestado de incapacidade multiusos com pelo menos 60% de incapacidade deve colocar isso todos os anos no IRS. Deve primeiro entregar nas finanças para ficar registado e aquilo não passa de um ano para o outro. Portanto, todos os anos tem de ir lá e pôr essa percentagem de alguém que tenha essa incapacidade registada, comprovada no IRS. Não pode ser no IRS automático, ok? Tem de recusar sempre. E depois, dentro da declaração, as pessoas que têm uma incapacidade de 60% ou superior podem tirar despesas de saúde e educação das linhas onde elas estão automaticamente e colocá-las numa outra linha especial, que não me lembro agora o número, e aí podem ir buscar muito mais dinheiro também. Mais uma vez, se não sabe fazer isso, então vai a um contabilista e pede ajuda, ou liga para o apoio das finanças e pede ajuda. É muito importante, e ninguém explica essas coisas, se for a contaspoupanca.pt e no motor de busca colocar lá linha mágica IRS, não estranho o nome, eu chamo-lhe linha mágica porque, enfim, é uma linha que pode transformar completamente o valor a receber no caso das pessoas com incapacidade. E tem lá o número da linha, um vídeo onde explica como é que se faz, com um exemplo prático de uma família que recebeu milhares de euros a mais, não sabendo, e portanto, tenha muita atenção a isso. Pessoas com incapacidade têm muitos benefícios nos impostos. Aproveito ainda para lhe dizer que, obviamente, nunca receberá mais do que aquilo que reteve na fonte, por muitas deduções que tenha. No caso de não ter acesso ao IRS automático, deve fazer manualmente aquilo que o IRS automático faz, que é entregar ou simular a entrega um elemento do casal e depois o outro elemento do casal e depois em conjunto, porque isso não vai aparecer automaticamente, e deve fazer isto também todos os anos. Esse detalhe é muito importante, e depois deve ter muito cuidado também em relação aos prazos. Portanto, nem deve entregar logo nos primeiros dias, mas depois também não deixe para o último dia, porque há muitas pessoas que acreditem, deixam passar, depois eu entrego isso quando faltar um mês, quando faltar 15 dias, ainda falta uma semana, e depois esquecem-se e é uma multa ou uma coima ou uma preocupação completamente desnecessária. Por último, e espero não me estar a esquecer assim de nada muito importante, se fez algum PPR em 2023, não se esqueça de confirmar que está lá esse PPR. Ou seja, deverá aparecer lá uma dedução no valor de 20% do montante que colocou em PPR. Isto pode ser até um máximo de 400 euros para um, mais 400 euros para o outro. Portanto, estamos a falar de mais uma dedução de 800 euros, que depende de ter dinheiro para isso, de ter poupanças e de ter colocado lá esse dinheiro. Portanto, confirme sempre que esse dinheiro lá está, na respectiva linha. E também, se não quiser ter essa dedução para ter o dinheiro livre para utilizar quando quiser, é apagar esse valor que está nessa linha. É tão simples quanto isso. Uma última nota para dizer que, se encontrar algum valor que não está correto, pode recusar o IRS automático, mesmo que tenha direito a ele, deve, aliás, fazê-lo, ou, não tendo direito, deve também, na declaração do modelo 3, onde estiver um valor errado, deve pôr o valor correto. Se teve uma despesa, atenção, não é a dedução que você vai calcular, vai pôr o valor bruto que pagou. Portanto, se teve uma despesa de 1.500 euros em saúde e só lá estão 1.000, apaga os 1.000 e escreve 1.500 e guarda essa fatura durante 4 anos. Portanto, à partida está tudo pronto para entregar o IRS. Faça isso com calma, verifique tudo ao ínfimo detalhe. Tem 3 meses para ter a certeza de que está a fazer tudo bem para receber o máximo possível a que tem direito. Não se trata de inventar despesas, nem inventar deduções, nem de retirar rendimentos. Portanto, apresentando o IRS o mais exato e verdadeiro possível, vamos receber o máximo possível de acordo com as exceções e deduções e benefícios que a lei prevê. Portanto, faça isso, não entregue por impulso numa de eu quero é despachar isto para receber o mais depressa possível. Não. Se tem uma dúvida, esclareça essa dúvida, pergunta quem sabe, peça ajuda a um contabilista, a alguém que sabe mais do que você ou eu, e portanto vamos ter o maior reembolso possível em 2024. Muito obrigado por mais esta companhia nesta boleia financeira. É um prazer saber que você está aí desse lado. Não se esqueça de subscrever o podcast, de acionar aí o sininho, de partilhar este podcast com outros, dar as estrelinhas que entender. Não se esqueça também que no link da descrição deste episódio, se quiser, tem o link para os 5 livros que já escrevi com todas estas dicas, incluindo as do IRS, que podem ajudar muitas famílias, não apenas no campo do IRS, a porem as suas contas em ordem e começarem a ganhar dinheiro com o seu dinheiro, que é uma coisa extraordinária que alguns de vocês já descobriram como é que se faz. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou Pedro Anderson. Boas poupanças.
Limites? Na simplicidade, não. Com a app do Ativo Bank, comece a simplificar o seu dia-a-dia, sobretudo a vida financeira. Não pague comissões de manutenção de conta. Banco Ativo Bank S.A.